Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros. Tem que falar oi.
Pronto, ele não aguenta. Ele tem que roubar. Se ele não rouba a entrada do host, ele rouba a do co-host. É pra acabar.
Eu já tô me sentindo muito em casa nesse lugar aqui, Bas. Desculpa.
Terceira vez seguida, cara.
Eita, já é a terceira vez seguida?
Dá pra pedir música no Fantástico, hein?
Se eu começar a ler os livros do Leonel Caldela, eu viro participante fixo.
Esse que você fala é o Basso. Eu tô aqui na companhia do meu amigo atrasado, Eduardo.
E aí, galera? Atrasado não, cheguei na hora, cara. Quem chegou por último foi o Franco.
Mas o Franco acabou falando primeiro que você, né? Então você deu uma atrasadinha.
E por falar em frango, temos aqui hoje na nossa companhia o Frango.
É, eu que cheguei realmente atrasado, desculpa aí e tal. Tava tomando um banho, ficando lindo e cheiroso pra apresentar esse podcast. Apresentar não, né? Porque ele é do Basso. Mas pra participar desse podcast.
Então, se chegou atrasado no feed de vocês, tá? A culpa foi do Frango. Ele atrasou aqui na gravação.
É, a culpa é minha.
Vindo lá do Multiverso X, o senhor Airechu.
Fala aí, pessoal. Finalmente vim aqui conhecer o Covil, depois de algumas participações do Basso lá no nosso podcast. E tô gostando do ambiente aqui, tá bem legal.
Ambiente de hostilidade, né?
É, exatamente.
Quem não imagina, o Covil de Livros não é um ambiente tóxico. Nos reunimos aqui hoje pra falar de um livro de um amigo nosso, uma pessoa muito querida. Provavelmente a pessoa mais simpática da podosfera brasileira. Vamos falar do livro O Templo dos Ventos, volume 1 da Trilogia dos Pássaros, do senhor Marcelo F. Zaniolo.
F de faca.
F de fucking Zaniolo.
Ele lançou o livro dele agora em 2017, ele publicou de maneira independente. A gente vai falar um pouquinho daí sobre o livro dele.
Tá ligado que eu só chamo o Templo dos Ventos de o Templo dos Pássaros. Eu botei na minha cabeça, eu internalizei.
Cara,
que
ele
chama
também
o Templo dos Pássaros.
Não é só você.
Eu chamo o Templo dos Pássaros e a Trilogia do Vento, tá ligado? Tipo...
É tipo a lição de anatomia do temível, terrível Dr. Luizon, que
nossa,
eu nunca sei qual que é.
Que eu falo no livro do Dr. Luizão lá, só isso.
É o do Marcelo, eu só chamo de o Templo dos Pássaros, é meu nome e apelido carinhoso pra ele.
Pra quem não sabe, então, que tá caindo aqui de paraquedas, o Zaniolo, ele é um podcaster. Ele teve durante um bom tempo um podcast muito bom chamado Livrocast. E o Sr. Zaniolo é uma pessoa boníssima. Começou agora a se enveredar no caminho da escrita, que ele começou. Eu não sei se vocês leram o conto dele Onde Não Deveria Estar.
Não.
Eu li naquele livro do Pelé.
Sentimentos à Flor da Pele. Eu li, por sinal, foi o conto que eu achei assim, o melhor da antologia. Acho que foi o que mais pegou a proposta, né, que era a personificação de alguns sentimentos, e o Zaniolo, nesse conto dele, eu acho que foi o que levou essa proposta mais a sério, assim, mais, de uma forma mais satisfatória, assim, foi um conto bem interessante.
No nosso podcast sobre a antologia foi o que mais foi aclamado, né?
Sim, eu acho que o da Cecília foi o melhor escrito, acho que a Cecília escreve, assim, um absurdo, só que o conto que eu mais gostei, não sei se foi, sei lá, pela essa pegada também meio de aventura, meio RPGística, assim, eu gostei muito Onde Não Deveria Estar, e ele publicou agora na Amazon, tá com umas, não sei se vocês viram, mas tá com umas ilustrações muito fodas.
Que é do mesmo cara que fez a capa do Templo dos Pássaros, né?
Puxa, agora eu vou ficar devendo o nome.
Giamilese.
É o Giamilete.
Milese.
Obrigado. Frango, eu sei que você tem um vídeo falando do Sentimento à Flor da Pele.
Eu tenho um vídeo lá bem sincero sobre o Sentimento à Flor da Pele.
Mas você gostou do conto dele, do Onde Não Deveria Estar?
Sim, o do Marcelo foi um dos que eu mais gostei, assim. Eu concordo com você, Basco, o da Cecília foi o melhor escrito, mas o do Marcelo também foi muito bom, assim, tava no meu top 3 dos contos do livro.
Eu achei um conto bem de aventura e, assim, Templo dos Ventos também é uma pegada grupo de aventureiros partindo numa quest.
Sim, então... tem até as classes definidas ali, duas classes que não servem pra lutar, meio que só atrapalha na hora do combate, por aí vai.
Sou eu me identifiquei tanto.
Dois, eu também.
Quem que pode dar um breve, só assim, só pra galera saber mais ou menos, só pra lembrar do que se trata o...
O Airechu, né, porque é novo na casa.
Eu não queria fazer isso com você, Airechu, mas eu...
O Templo dos Ventos apresenta um cenário pós-apocalíptico, teve uma grande inundação. A gente encontra uma tribo de humanos, sobreviventes dessa grande inundação. Eles vivem no topo de uma montanha. Em volta dessa montanha, que acabou se tornando uma ilha, só tem um mar enorme. Eles não veem mais nada, né? O que outrora foi a civilização foi submersa. Eles meio que regrediram a um ponto quase tribal, assim. Eles vivem em uma comunidade ali e eles se organizaram para cada um desempenhar algumas funções. A aventura começa mesmo quando um garoto dessa tribo, dessa aldeia, ele desaparece. Pouco depois ele é encontrado morto em circunstâncias pouco sinistras, assim. O irmão desse garoto que morreu, ele sai de lá em busca de vingança. Os amigos dele também querem ir atrás dele pra protegê-lo, pra trazê-lo de volta, porque é perigoso, eles não sabem o que tem longe da aldeia ali, eles conhecem apenas um perímetro ali em volta que é seguro, mas o que coloca eles em movimento mesmo, a aldeia inteira, é a chegada de um pássaro, uma águia enorme, uma águia branca que surge durante o funeral do Peri, que é esse garoto que morreu. E ela conversa com um dos guerreiros lá, o Átila, que é o líder dos grupos de caça, e o Átila consegue entender o que a águia fala com ele, de alguma forma assim, inexplicável a princípio, e a águia fala que está lá para cobrar uma antiga dívida que a humanidade tem com os pássaros. E aí que a história se desenvolve, com um grupo tentando ir atrás de quitar essa dívida com os pássaros, e ao mesmo tempo que eles vão atrás do Gavin, o outro guerreiro que saiu da aldeia, né? Eles vão em busca dele. Ficou bom? Não sei. Quanto mais?
Acho que é bem isso, meu ministro.
Eu acho que antes da gente começar a falar da história, Basta, a gente tem que falar o quão errado a gente tava naquele julgando pela capa.
Ah, não. Putz, cara. Isso daí, coisa que o Marcelo deu várias pistas falsas pra gente.
Pra quem não sabe, né, já que o Basso não fez o papel, o Covil de Livros tem um episódio julgando pela capa do Templo dos Ventos, né?
Não.
Não. Nós publicamos um Julgando pela Capa, que é um podcast do Marcelo Zaniolo. Não é um Covil de Livros, é um Julgando pela Capa, né, o real, o verdadeiro Julgando pela Capa desse livro. O outro que tá lá no site dele é um embuste.
Eu também acho, já que eles não julgaram pela capa de fato, assim.
Julgando pela capa com o autor presente na gravação?
É difícil, né?
Fazendo jabazinho do próprio livro no podcast, é assim.
Ah. Pô, gente, mas foi assim que eu fiquei sabendo que esse livro existia. Não, eu já sabia, já que o Zaniolo tava escrevendo porque eu acompanhava o podcast dele.
Pois é, e a gente deu toda uma explicação bíblica pro negócio, da inundação, com a águia, Noé, tinha um monte de coisa assim. A gente viajou na maionese total no livro, quando na verdade ele é só um Pokémon.
Pô, não, você parar pra pensar, tem todo esse rolê. Teve um dilúvio, inundou tudo, vários bichos de vários tipos apareceram magicamente salvos lá.
O personagem principal chama Noé, pô, que é de Noé. Moradinha do irmão dele, chama Babel. Porra, eu acho que sabe, tem vários elementos aí. Fora que a capa e do jeito que foi dito na sinopse do livro, você dá a entender que o que chega é uma águia gigante, né? Eu tava pensando em Senhor dos Anéis.
Não, pela capa do livro, eu fiquei, depois lendo o livro, eu fiquei uns 2 minutos, tipo, peraí, mas essa águia é uma montaria? Ou ela só é grande? Ela só é parruda?
Eu li o livro o tempo inteiro achando que ela fosse servir de montaria em algum momento pra um dos personagens ali. Tem um momento mais quebra de expectativa possível, porque eu não saquei durante a leitura que ela fosse uma águia comum. Na minha cabeça ela era mitológica, ela tinha um papel muito mais importante do que teria uma águia comum, assim. E aí tem um momento em que o Átila estende o braço e a águia pousa no braço dele. Eu falei assim, ah não, estragou a imagem que eu tinha da águia.
Mas temos duas opções, ou o Átila é muito grande... Uma águia não é tão grande.
O Átila é gigante.
Eu acho que talvez a segunda opção seja melhor, assim.
Pode ser, mas vai saber.
Tem toda uma questão, assim, apesar de não falar durante o livro de nada, assim, mágico, mas existe um elemento sobrenatural que é a ligação que essas aves têm com seus escolhidos ali, né? Que é um Pokémon meio que as avessas, né? Na verdade, não são eles que escolhem os bichos, são os bichos que escolhem eles.
É tipo a varinha do Harry Potter, só que no lugar de Pokémon.
Quando falou sobre o elemento sobrenatural, que já tava no Átila, coloca isso lá no começo do livro, né? Que ele chega e a águia conecta telepaticamente com ele. Aí eu falei, ah, tá, pô, já deu... Eu veio pela capa. Já tem essa coisa sobrenatural. Eu falei, essa águia vai ser, meu irmão, vai ser realmente... Né, Senhor dos Anéis, aí, táxi aéreo, vambora.
Pior que eu fiquei em uns momentos, pô, por que eles não montam na águia e vão procurar o cara? Isso é muito mais rápido, o Gavin.
Aí eu... Ah, não, é porque eles não podem montar na águia.
Mas aí fica realmente uma quest. Vamos sair em busca de zelar por esse pacto das aves, que elas querem que a gente faça, ajude elas, porque elas ajudaram a gente no passado. E ir atrás dessa coisa maior, né, sobrenatural. E a quest mundana, que seria, sei lá, desse livro, né, que a gente vê, que é atrás do que aconteceu com o Peri. Então, eu acho que fica legal, porque fica assim, uma missão mais a longo prazo, que você sabe que vai demorar os 3 livros pra se resolver. Né, na trilogia, que você sabe desde o início que é uma trilogia, e ele coloca um mistério mais urgente que você sabe que vai se resolver nesse livro. Eu achei que ficou legal essa distribuição que o Marcelo fez.
É, não, não, na real, todos eles estavam meio que cagando pro rolê com a águia, e o acordo com os pássaros, eles estavam atrás do Gavin, tá ligado? Não, vamos achar nosso brother. Aí quando eles acharam o brother, tipo, vamos atrás da vingança. Aí eles flincaram, tipo, ah, o vermelho dá ruim, que não sei o que, vamos até do vermelho.
Dívida
porque,
antiga.
Tipo, de prima, eles estavam querendo salvar o amigo, tá ligado? Eles não estavam muito que, ah, vamos atrás.
Ah, não, a águia tava ali só de bobeira, a águia tava ali só porque apareceu.
Porque também foi só essa águia que chegou e falou assim, não, vamos lá, mano, nós temos um acordo aí que eu ajudei vocês, vocês devem uma pra nós. Tipo, era só, uhum. Os outros pássaros, eles estavam mó, tipo, ou tem o ovo, ou eu tô com dor... Ou vou pegar peixe, tá ligado? Essa águia que era a babaca de cobrar favor, saca?
Não, essa... É, a águia é claramente essa... A gente sabe que clássica essa águia é, né? Paladino, né? Essa águia com certeza é paladino. Era normal também eles não querer se envolver agora, porque eles não conhecem nenhuma, né?
Não tô falando que são problemas, eu tô falando como os personagens estavam lidando.
Durante o andar da carruagem ali, até o final, eles pegam meio que isso pra eles. Aí você, não, a gente vai ter que resolver essa treta. A gente vai ter que ir atrás.
Eu entendi que eles meio que vão juntando um monte de pecinhas ali. Tem até um elemento de fora, que é a Zoe, que entra no grupo depois. Ela traz muita informação que eles não tinham. Eles viviam fechados ali na aldeia. Sabiam só o que estava acontecendo dentro da aldeia. Quando eles saem pra fora, que eles passam a ter contato com o mundo maior, é que eles começam a juntar mais informações ali. E o quebra-cabeças do que aconteceu no passado com a humanidade pra ter essa dívida com... as aves vai sendo montado. E é aí que eles tomam consciência da responsabilidade que eles têm ali agora, já que eles foram escolhidos pelas aves ali pra tá quitando essa dívida, pra retribuir o favor. E também a gente fica meio no ar, assim, que favor seria isso, né? Que tipo de contribuição aqueles humanos vão dar em troca?
É, eles só vão dar importância, de fato, na hora que as aves começam a aparecer mesmo, porque se não é que tá lá só a águia tranquila, beleza. Mas na hora que todo mundo começa a ter sua própria ave, o coleguinha tem uma pomba, né? O Noah, coitado, ele tem uma pomba, né?
Que bosta. Tipo, né?
É, que bosta. Eu ia ser a pessoa mais frustrada do mundo se minha ave fosse uma pomba.
Tá que um pelicano não é muito mais da hora.
Pelo menos o pelicano é bacana, ele pega uns peixes, ele faz umas coisas legais. A pomba não,
peixe,
a pomba é só
vai.
Um rato.
É um rato.
A pomba
que
é um rato.
Voa.
É, um rato que voa.
Tem um preconceito, tem uma amiga que cria pombas e ela disse que isso é um preconceito foda que tem contra pombas, que eles não são assim zoados como todo mundo fala.
Então, eu tô participando de um grupo do Facebook que é compra e venda de pombos Minas Gerais.
Caralho, Franco, mano, você zoa muito o algoritmo do Google, cara. O Frango daí chamou a atenção pro mistério maior, né, que foi dito, foi assim, ah, não sei se foi Frango ou Erechu, que, ah, tem esse mistério maior que eles vão pegando os pedacinhos que eles não sabem o que, que esse pacto é. Eu tenho umas certas ressalvas, mas eu gostei do jeito que o Marcelo foi fazendo a contação desse mistério, né, ele foi dando pequenas pistas, ele conseguindo controlar o fluxo de informação pra, aos poucos, você ter um pouquinho, mais uma parte, pra você ir montando... O quebra-cabeça.
É, e boa parte das informações estavam na mão da Zoe também, que ela não tinha como ficar abrindo tudo pro grupo. Então ajuda também a ter esse fluxo, porque é uma personagem que tem que ficar na delas. Não pode dar muita merda pra ela.
Ele tem ali um grupo de personagens que são aqueles personagens orelha, né? Que não sabem nada, assim. Geralmente você tem um personagem que é orelha e que explica as coisas pra ele. Tá aí Nolan pra mostrar que personagem orelha é o ideal pra você explicar a história. O Marcelo fez um grupo inteiro de personagem orelha, assim. Ninguém sabia nada. Inclusive os passarinhos não sabiam nada que tava acontecendo. Só sabia que tinha um problema. Ele vai distribuindo aos poucos a informação. Eu acho que é bem cadenciado ao longo do livro, assim, pra poder fazer uma... pra deixar a gente que tá lendo envolvido e ficar condizente com os personagens também, assim. Não era, não dá pra eles saberem tudo de uma vez só, porque eles também estão nessa jornada aí, né, pra várias pequenas jornadas até chegar na jornada maior. E acho que foi cadenciado, foi um ritmo bacana ao longo da história.
É, porque no final das contas, quem tem informação serão, entre aspas, os inimigos. É, a Zoe começa como... ela era da vila, né, dos renegados. E depois o restante das informações você tem quando eles encontram os renegados, né, então...
uma das coisas que eu gostei é que... assim, que eu achei que acabou funcionando, que eu tive muita impressão que não faz tanto tempo assim que o mundo foi inundado. Faz tempo, mas não faz, tipo... 1000 anos.
É, até porque o prédio lá que eles encontram tá bem inteirinho, né?
Porque se tivesse muito tempo, seria muito estranho eles ainda estarem só na vila. Não ter, tipo, procriado, expandido. Porque a gente sabe como ser humano é, tá ligado? É o rolê do bicho, é ir cortando tudo, expandindo, fazendo mais, tendo território. E ia chegar um momento que já não ia ter uma montanha e eles iam morrer de fome. Porque é assim que o ser humano existe. Provavelmente é isso que vai acontecer
duas
daqui a pouco.
Ou três gerações, né?
É, foi o que eu imaginei. Uns 150 anos aí, vai.
Não menos, eu acho que foi umas três gerações, eu acho que só. Porque o ancião fala que o antigo cara que ele tinha conheceu o mundo seco, né? Que eles falam lá do...
é verdade, tem isso. Então,
tipo, sei lá, deve ser umas três gerações, mais ou menos.
Mas 100 anos eu acho que é um número bom.
Pra arredondar.
Ele já é um velho, pra ele ter um velho ali, 100 anos eu acho ok. E como, tipo, realmente toda a tecnologia foi pro saco de uma vez, tipo, a Fênix ergueu lá, derreteu as calotas polares e o mundo inundou, eles tiveram que regredir, não tinha outra opção, tá ligado? A gente vai ter que coletar e caçar. Porque até técnica, querendo ou não, quem aqui saberia de fato montar uma horta real pra sustentar uma vila?
Eu saberia montar uma horta pra sustentar uma vila, por causa que eu fiz escola crítica.
Ah,
mas,
tá. Ah, mas
eu
pra...
não saberia.
Pra sustentar
mas
uma vila, ou pra, tipo, você saberia pra você se virar e comer lá. Porque tem toda uma logística foda nesse rolê.
Agora, por exemplo, caçar, montar os abrigos, esse tipo de coisa. Eu entendo o que você tá querendo falar.
A gente é um bando de zero à esquerda aqui. Sim. É um jornalista, um historiador, alguém que fez letras, trabalha em outro lugar.
Alguém que fez letras,
um letreiro.
E o Arexuca, eu espero que seja alguém mais útil que nós três, assim.
Nossa, eu trabalho com comércio, gente. Eu não sou tão útil assim, não.
Então, a gente
safado.
Tava bem fudido, assim, nós quatro.
Tipo, então, tá ligado? Ia ser bem isso, mano. A gente já tá todo mundo fudido. Boa parte da população lá, eles não escolheram pelas habilidades. Eles escolheram, ao que dá a entender, pessoas boas que se comunicaram com as aves e vazaram porque acreditaram no insight que eles tiveram de falar, porra, aquele passarinho tá falando pra ir pra um lugar alto. Porque é um puta insight, tá ligado?
Mas chega um passarinho na sua janela, chega, sei lá, um beija-flor na sua janela. Ele fala, vai fuder muito, hein? Olha só, vai chover tanto que vai alagar tudo, vai subir a água toda. Vai pra um lugar alto. Eu não ia acreditar no passarinho.
Cara, se o passarinho se conectasse telepaticamente comigo e falasse, eu falo pra você que eu acho que eu ia dar algum crédito, cara. Ou eu achar que eu estou completamente
então,
maluco.
Não, eu acho que esse era o mais provável, assim, tipo... provavelmente era pra ter salvo mais gente, só que a galera ficou meio, mano, eu tô pirando, eu vou pro psicólogo, tá ligado?
Eu acho que a maioria acabou fazendo isso, mas teve uns malucos que acreditou no rolê. Acho que os pássaros não salvaram todas as pessoas que eles avisaram, né?
É,
teve uma galera que olhou e falou, mano, deixa eu voltar pros comprimidos.
Teve um cara que olhou pro copo de uísque e falou, vixi.
Falaram mesmo que essa merda era forte.
Eu acho que ia depender também do passarinho que avisasse, né? Porque se é avisado por uma pomba, qual que é a credibilidade?
Porra, é mensageiro clássico, pomba. Agora, se vem aqui, uma porra de uma águia morando aqui em São Paulo e pousa na minha janela, eu já ia começar a falar que eu tô vendo coisa, tá ligado? Eu ia falar, vixe, isso não tá aqui.
Não precisaria nem falar com você, né? Só de você olhar aquilo ali e falei, mano, deve ter dado uma merda muito... você já sabia que ia ter dado merda.
Tô na minha cabeça, provavelmente.
Não, mas se mais de uma pessoa vê a águia com você, você já sabe que deu merda. Porque se tem uma águia num arranha-céu em São Paulo, se fosse pronto, velho. Tipo, alguma coisa muito errada lá fora. Já chegaram os alienígenas.
Eu fiquei com a impressão de que aconteceu algo semelhante do que acontece no livro enquanto eles estão descendo a montanha, que é aquela revoada de pássaros todos juntos ali. Sim. E praticamente perdidos e sem direção. Então eu imagino que alguns ali tenham se comunicado, tenham avisado alguns humanos que, vendo aquela euforia toda, aquela situação bizarra, incomum ali, devem ter dado algum crédito para aquilo e procurado se abrigar no lugar mais alto. E também fico em dúvida assim, a quantidade de pessoas que subiram para a montanha ali. A vila me parece que tem 100 e poucas pessoas. Me parece que é citado em algum momento do livro que é 100 de pessoas. Então não são tantos assim também.
Mas esse daí foi só um dos lugares, né?
Considerando que são 100 agora que já passou algum tempo. Quer dizer, eles eram provavelmente menos ainda, né? Que esse pessoal se procriou, né? Como o Du falou, são humanos, nós somos bons em nos espalharmos por aí.
Sim.
Então, o rolê da raça humana é se espalhar, tá ligado?
E ficou ruim depois de um tempo, né? Enquanto eles estavam lá se organizando lá e estavam de boas curtindo o mundo pós-apocalíptico lá, algumas frutas podres resolveram azedar com o negócio, tiveram que ser expulsos de lá, né? Eu não sei também se assim, esse pessoal foi salvo, mas eles não eram tão bons assim, ou se a humanidade tem a sementinha ali pra ela mesma se corromper em algum momento, que acho que foi o que aconteceu ali.
Comprar muito essa ideia de maniqueísmo, né? De pessoas são totalmente boas e pessoas são totalmente más. Que é um rolê que eu acho complicado. Eu acho que é mais fácil, tipo, mano, a água subiu pra caralho, nós estamos, sei lá, 50 aqui. A gente não tem tempo pra cometer crime. Tipo, pra que eu vou te roubar? O que eu vou fazer com o teu dinheiro? Então é mais fácil a gente juntar e se reerguendo e fazendo o rolê aqui até dar certo. Aí depois que já tava estabilizado, tanto que os
renegados.
Os renegados, eles eram poucos, eram tipo 15, 20, pelo que eles falam ali.
Mas acho que esse tom maniqueísta também acho que vem um pouco do livro do Marcelo, ele ser um livro mais infanto-juvenil, né? Um young adult. Quis também, de uma certa forma, acabado numa simplificada nessa história, porque existe maniqueísmo naquele mundo ali, né? Tipo, tem os caras que dominam as aves e não fizeram amizade com elas, né? Que escravizam elas, que domaram elas, né? Adestraram. E tem a galera que conseguiu fazer o compartilhamento com as aves, né? Conseguiu se unir a elas de uma maneira mais, sei lá, companheira, né? Não numa relação de poder, né?
Então, ainda assim, o Gavin, que tinha uma ave, foi lá e torturou o maluco com o Atila ajudando, tá ligado? E torturar maluco não é coisa de leal e bom.
E a Zoe, que era uma renegada, também tem uma ligação com a ave, né? Então...
Sim, e se tiver que matar, mata.
É, você vê que, na verdade, acabou colocando alguns pontos, algumas exceções dentro, né? Talvez pra marcar que as coisas não são tão separadas assim, mas que existe um certo maniqueísmo no livro.
Existe.
Eu acho que existe, eu acho que é porque é um livro que é mais pra gente mais jovem e que tem um tom mais aventuresco, né? Como o Du acabou de falar do Star Wars aí, né? Veio meio que também, tem os mocinhos e os bandidos e... Tem alguns rebeldes que são, né, tipo, mais pro lado negro, tem alguns imperialistas que às vezes podem voltar pro lado do bem, mas são exceções, né? A maioria do pessoal se divide mais ou menos desse jeito.
Eu tenho uma dúvida só. Se você tem uma aldeia e as pessoas estão te incomodando, o que, que você faz com essas pessoas? Você bota elas no quintal?
É, eles fizeram exílio, prática comum, né?
Porque você tem duas opções, ou você mata ou você manda embora.
É, mas lá não foi só um incomodar simples, não. Teve um assassinato lá.
É, mas e você bota a pessoa a 10 metros de você, assim, só não passa dessa árvore aqui, tá? Você fica pra lá.
Ah, não, é exílio, né, cara? É fora do... Porque a aldeia engloba também o território que eles usam pra caçar, né?
Sim.
O pessoal
mas não dá a impressão de que é um lugar muito, assim, que negócio gigante, né? Um topo de uma montanha que tá com um monte de água em volta.
Ainda assim, eles levaram, tipo, 2 dias pra descer, tá ligado?
Que é uma coisa que é comum, né? A gente viu isso também no livro do André Bianco. Fizeram as cidadelas nas cidades-estados, quem cometia crime... Os caras fazem o quê? Exílio, tá ligado? A sua pena é exílio. Você não sabe viver em sociedade, você não vai viver nessa sociedade aqui. Você vai cair fora.
É algo que, em teoria, funciona, tá ligado?
Quando é um mundo aberto, até beleza, eu até entendo melhor. Mas se a pessoa não tem pra onde fugir, ela vai estar ali em volta, né?
É que eu acho que esse perto seu não é... Eu acho que, tipo, eles não estavam a 100 metros, mesmo porque pra eles demorarem alguns dias caminhando, entendeu? Eles têm que estar uns par de quilômetros de distância um do outro.
Você tá ligado que eu tô falando isso aqui tudo? Eu tô pensando que, meu Deus do céu, eu mataria essas pessoas. Eu sou uma pessoa muito ruim.
Mas seria a solução mais fácil, tá ligado? Não dá pra falar que não. A outra é uma solução um pouco mais, assim, vou ficar em paz
civilizada
com a minha consciência, mas talvez eu esteja fazendo pior jogando essa pessoa no meio do mato pra se virar.
Eu não sei, porque daí tem o efeito também do que causa nas outras pessoas, né? Se
você começa a matar, é uma ditadura.
No caso de quem foi lá dos pais da Zoe, né? Eles viveram não sei quantos anos com aquelas pessoas, eles cometeram um crime lá de assassinato e eles foram expulsos. com certeza tem um monte de gente na aldeia que gostava dos pais dela.
O próprio Noah era melhor amigo do Eric, tá ligado?
Mandar matar vai causar revolta, talvez não em um, mas quando você faz no segundo, terceiro, quarto. A larga escala, eu acho que se bobear, matar não é realmente, apesar de ser a saída mais fácil, não é a melhor opção, sabe? Você vai causar, acho que uma... causa uma revolta, um sentimento ruim, de uma maneira geral, na aldeia, que vai prejudicar muito mais.
E vamos lá, os renegados montaram uma vila de frente pra praia, mó da hora, tá ligado? Eles estavam melhor do que a aldeia. Pô, eu não entendi o porquê da raiva, porque, tipo, tava muito melhor lá embaixo.
A praia não era tão praia assim, não, porque era o topo da montanha, não tinha dado tempo ainda das ondas transformarem aquilo em praia, né?
Ah, mas tinha o marzão, uhum. Tinha aquela visão bonita ali.
É,
ah,
você tava mais perto dos prédios, dava pra ir lá e, né, recolher alguma relíquia.
Pegar um solê.
Um garfo, uma faca.
Uhum. Ó, os caras tinham facão, mano.
Falando no grupo daí, vocês gostaram do pessoal? Tem algum que vocês não gostou? Quem quiser falar um pouquinho daí dos personagens?
Cara, uma das coisas que eu achei que ficou legal no grupo em si foi que começa tendo problema com o Atila e o Danny. E isso resolve rápido. Porque como me incomoda, a gente vê umas coisas assim, tipo, sei lá, série e afins. As pessoas estão andando juntas, elas dependem uma da outra e fica. 40 episódios depois, aquelas picuinha ou não sei o que. Tipo, gente, vai, vocês têm que se resolver no mínimo porque é mais prático, tá ligado? E você cria empatia com o filho da puta porque você tá tendo que conviver com ele, você tá tendo que dormir com ele, você vê o desgraçado mijar, cagar. Você vai criar empatia com ele, não tem como. Vai virar um ser humano igual, não uma coisa pra você odiar. Então eu achei legal que, tipo, resolveu bem rápido esse problema. Eles foram conversando, quando deu certo. E isso é uma das coisas que eu gostei. Agora, dos personagens, cara, eu achei todo mundo ok, assim. Acho que se for pra falar de quem eu mais gostei, acho que foi da Zoe. Eu acho legal esse tipo de personagem.
A Zoe também foi a melhor personagem do livro, assim, pra mim. Ela faz aquele papel duplo ali, você não tem muita certeza se ela tá realmente do lado dele, se ela pode trair eles em algum momento, tanto que eles ficam com essa desconfiança o tempo inteiro, mas chegou um dado momento ali, eu falei, não, se essa garota quisesse acabar com todos eles aqui, ela já tinha feito isso há muito tempo, porque ela praticamente faz tudo. Eu reli o livro e fiquei indignado com o tanto de vezes que o pessoal duvida da lealdade dela.
Depende
dela. É incômodo, porque eles estão morrendo de fome, ela aparece com as raízes do nada, que são feias, mas matam a fome deles ali. Os caras no meio da floresta, tudo de barriga pra cima, pô, não tem nada pra comer, né? Aí ela vai, chega lá com um monte de, sei lá, mandioca, beterraba, qualquer coisa que ela tenha arrancado da terra lá e traz pra eles comerem. Ela tinha salvo a vida do Danny, né? Quando o primeiro encontro lá, eles encontram um homem e ela que surge e salva a vida deles, quer dizer, já salvou a vida, traz alimento pra eles, depois ela faz uma gosma lá, que eles comentam o tempo inteiro que ela fez um preparado ali, uma gosma e passou no machucado do Átila. E o Átila, pô, não, essa mina é problema, não dá pra confiar nela não, ela tá levando a gente pra armadilha. Pô, cara, ela fez um troço aqui que melhorou o seu machucado aqui, o seu braço, trouxe comida pra você, salvou seu amigo da morte ali, e você ainda tá duvidando dela. Foi uma luta é terrível, assim, pra ela ganhar a confiança deles, né? Do Noah também, o Noah vê ela a princípio, acha ela linda, maravilhosa e tal.
Do Noah não foi muito difícil, não, vai. Noah não, já mas ficou cruchado na mina.
Tem alguns pontos depois que ele meio que... ele fica em dúvida de novo. Foi lá na frente, depois que tem a encruzilhada, que ela fica pra trás, porque ela não pode seguir com eles por aquele caminho. Ele fica em dúvida, ele conversa com ela, ela fala que não, que é só porque ela não pode ir por aquele caminho, porque, enfim, o passado dela, o problema que ela tinha lá na aldeia, lá com na aldeia não, é a aldeia dos renegados, com o irmão dela.
É a vila.
E o Noah meio que dá as costas pra ela, larga ela pra lá. E depois, quando tem o problema logo à frente, em que o Átila e o Danny caem na armadilha no chão, ele fica perdido porque ele não é herói, ele não sabe o que fazer naquela situação. E quando a Zoe aparece, ele tem um momento ali que ele fala, ah, você podia ter aparecido antes pra ajudar a gente, por que, que você ficou pra trás, só observando, você esperou isso tudo acontecer, eles já tinham sido atacados. Bem, da verdade é que, se você for olhar, ela não tinha obrigação nenhuma de salvar eles ali, eles deram as costas pra ela. Ela falou, não gente, por aqui a gente não vai, por esse caminho não, não vai ser legal ir por aqui. Ela queria evitar, ela tinha os motivos dela. Mas, e ela também fica naquela assim, eu não posso contar tudo porque eles vão me odiar, porque realmente o protocolo básico deles é renegado, é, odiamos, é, mortos são melhores. É, o protocolo básico, forma de agir deles.
Gosto da Zoe como personagem, só que eu acho que tem dois problemas na Zoe, que eu acho que é terrível assim. O primeiro é o fato dela ser a única mulher, tirando a Babel, que aparece no comecinho do livro. É isso, eu falo pro Zaniolo, porra, mano.
Mas isso não é um problema da Zoe, né? Isso é um problema da construção do livro.
Sim, sim. Desculpa, que a Zoe acaba remetendo a isso, sabe? Porque só aparece ela e aí acabou chamando a atenção que era só ela. E aí, outra daí que talvez por ela daí ser a única daí personagem no grupo que tem um pouquinho mais de conhecimento, tipo, tem muito mais ponto na ficha do que todos os outros.
Então, eu joguei isso, isso acabou não me incomodando. No começo começou a me incomodar, mas eu pensei, ela tá morando há meses na floresta. Ela teve que se virar.
Não tô dizendo que não é, que não é condizente com o que foi apresentado da personagem. Eu não gosto porque acho que é desbalanceado, porque é muita skill pra uma personagem só. Eu fico olhando, por exemplo, você tem a divisão do grupo inicial que começa, o Noah, o Atila e o Danny. Você vê que uma das coisas que resolve rápido esse, justamente esse conflito que você falou, Du, é a questão de que eles precisam dos outros. E aí você vê que cada um tem uma certa habilidade que... normal, grupo de aventureiros, né? Você supre falta do outro, né?
Menos o Noah, ser bom que ele tava lá só pra ser o cara do rolê, né?
Só pra ser o cara que tá registrando, mas... você, mas ainda assim, ele tenta fazer a parte
era
dele.
Era nepotismo, é. Né? Ele foi porque ele é irmão.
Não, mas ele se sentia responsável pelo irmão mais novo dele, é, mesmo ele não tendo nenhuma... é, habilidade com combate, com exploração, com qualquer coisa do tipo. Ele era o escrivão da vila, né? O burocrata. Ele era eu.
Tipo, ele sabia escrever, tá ligado? Esse era o rolê dele. Ah, eu luto, eu sou inteligente, eu sei escrever.
Você coloca a Zoe, que é alguém que sabe rastrear, tem uma arma à distância, num lugar que não tem nada de tecnologia, um arco e flecha, é puta que pariu, né? Tem uma ave que até que é legal, que é uma coruja perto do outro, né? Que é um pelicano, né? Tudo mais.
Você tá com implicância com o pelicano, Basso?
Não, o pelicano realmente...
é gaivota, é gaivota.
O Du também ficou com implicância com o pelicano.
O pelicano é um bicho sem graça, gente. Vai, convenhamos aí.
Ah, eu acho o pelicano mó legal.
E aí ela sabe também curar, nitidamente, é a personagem mais astuta do grupo, sabe? E aí você olha e você fala, gente, né? Ela sozinha é melhor do que... mesmo depois que aparece o Gavin junto na história, você vê que realmente não precisava dos outros quatro pra nada. Se ela fosse sozinha pra quest, ela resolvia. Por mais que seja, ela viveu sozinha, ela foi criada em situações mais adversas, ela precisou aprender isso e tudo mais. Ainda assim, pra uma dinâmica de grupo, é duro, sabe? É o Gandalf andando com todos os hobbits, né? E aí tem que fazer o que fez, né? Tem que tirar ela de certos momentos, porque se ela tivesse lá, eles não seriam emboscados.
A coruja dela tinha que tomar porrada toda hora, tá ligado? Era o alvo do inimigo.
Então você tá entendendo? Ela tem que ser... daí o Marcelo teve que fazer o quê? Retirar ela muitas vezes da cena, ou desabilitá-la de alguma forma, porque se ela tivesse ali, não tinha conflito. Ou melhor, o conflito se resolveria rápido demais, né? Então, mas com certeza é a melhor personagem do livro, né? Tem mais camadas, né? Mais bagagem pra você explorar, pra você pensar o que passou, né? Os outros são um pouco rasos, né? Os outros personagens.
Eu gosto bastante do Noah, porque ele é um personagem bem bosta, assim. Sim. Ele não serve pra nada na história, na verdade. Ele tá lá só pra registrar. Eu me identifiquei bastante, porque ele é um bosta e só sabe escrever. É o que eu sei fazer. Então, o Noah é basicamente eu na história, assim.
Eu gostei da Pomba quando eles estão naquela... eles têm uns dois momentos de brainstorm danado lá, né? Qualquer pista que tem, eles fazem um brainstorm... páginas e páginas de diálogo, cada um dá um palpite, uma opinião. E eu achei interessante que em dado momento a pomba entra no meio da conversa deles e solta um pru aleatório do nada, aquele pru de pomba no meio do nada ali. Eu tô lendo lá super sério, super tenso, tentando entender o que eles vão entender da situação, né? Que conclusão que eles vão chegar ali com aquela conversa, e a pomba solta um pru aleatório do nada, no meio da conversa. Da segunda não tanto, mas da primeira vez que eu li o livro, eu tive que parar de ler pra poder rir do pru da pomba. Foi uma coisa engraçada, assim. Quebrou a tensão do brainstorm ali. Coisa bobinha que tava ali no meio, mas que ficou interessante, assim.
Botou soltar um seu arrombado do caralho, né? Só botou uma pomba ali.
Tipo isso. Vocês não ficaram com a impressão de que cada um dos pássaros tinha algo a acrescentar pra eles finalmente descobrirem todo o segredo envolvendo os pássaros, a questão do ovo, da ave de fogo? Eu fiquei com a impressão de que cada pássaro tinha um pedacinho da lenda ou do mistério com ele ali.
Sério, porque o falcão e a águia, eu achei, eles estão ali, nós estamos aqui pra bater, tá ligado? Só.
Você achou que só a águia que tinha isso?
E o falcão e a águia, eu tive esse... Sabe, o falcão do Gavin e a águia, porque eu não vi eles contribuindo muito no rolê.
Não, a águia do Átila foi que iniciou todo o rolê.
Mano, a águia do Átila, eu já falei, o Átila iria sair pra procurar o Gavin de qualquer maneira. A águia foi só uma desculpa, tá ligado?
Ele iria sair da vila e iria sair, mas ele não ia se envolver com toda a quest, com toda a missão principal, que era fazer o recuperar o ovo, se não fosse a águia chamar lá que tinha uma antiga dívida a ser colocada. Agora, eu acho que não eram todas as pássaros, eu não tive essa impressão. Pra mim, toda a informação tava com a coruja da Zoe e ela tava segurando.
E a pomba do coisa também. Depois que ela parou de sentir dor, ela que passou os rolês do bando que ela viu com o bando.
É, pra mim ela tava como uma comunada com a coruja. Coisa, com a coruja e ela e a pomba é mais língua solta, e quando o poder fala, ah, foda-se.
Do mesmo jeito que o Noah tava cruchado, a pomba tava cruchada também. Tava os dois cruchados.
É, a pomba também tava ligada com os outros pássaros lá da revoada, né? Umas duas vezes em que eles aparecem, ela tava no meio deles. E acho que ela teve mais chance de ter mais informações com os outros pássaros ali, né? Aí depois ela só meio que compartilhou isso com todos, através do Noah.
Mas não eram toda aquela revoada, não era toda de pomba? Tinha outros tipos
de
pássaros?
Não, tinha um monte de pássaros.
Eram vários pássaros.
Ah, cara, eu tive a lista da noção que era tudo pomba.
A pomba era tipo o rolê das redes sociais, tá ligado?
É, o Twitter, né? Uma pombinha, tá certo.
Pomba era o Twitter.
Inferno, se fosse uma revoada só de pomba, passa, pelo amor de Deus.
No apocalíptico, o que essas pombas estariam fazendo lá?
Ah, cara, desculpa, se tem algo que se procria bem pra caramba, são pombas, cara. Você pode ver, não...
Eu imagino que no mundo pós-apocalíptico, a única ave que vai sobrar é pomba.
Vai ter pomba e humano pra ter cantelado, só isso.
É.
Mesma bosta.
E um rato.
É, tá tudo no mesmo nível ali.
Falando dos personagens, uma coisa que não me agradou tanto foi a forma como eles entraram na história, assim. Que eu acho que todos eles, principalmente assim, depois que já saem na jornada, né? Que é o Gavin e a Zoe, eles entram meio numa espécie de Deus Ex Machina. Ele não é bem Deus Ex Machina, mas a situação é muito conveniente pra eles entrarem. É uma coisa que o Stephen King bota no Misery. No livro dele, Misery, que é a ideia de saia dessa. Você apresenta uma situação pro personagem, você tem que tirar ele daquela situação. Só que, quando ele faz a primeira versão do saia dessa lá, a personagem, a Annie Wilkes, que é a que tá prendendo o escritor na história, ela fala, não, você criou umas coisas aí que não tava fazendo sentido, não. Volta aí e reescreve isso aí tudo de novo. Na hora que a Zoe aparece, por exemplo, é uma situação de sai disso. Que é, tá todo mundo lá encurralado, vai morrer alguém, vem do nada alguém e mata o cara.
Uhum.
E a mesma coisa com o Gavin. Tá tendo uma treta toda e, opa, apareceu o Gavin, né? Bem conveniente nessa hora aí.
Eu não acho Deus Ex Machina porque eu acho que são elementos que já foram pré-anunciados. Eu concordo com você que o momento foi muito, sabe, muito conveniente. mas é o que normalmente acontece nas histórias de aventura, né? Tipo, eu acho que já é meio que um jargão já do estilo, né? O Gandalf vai aparecer na mão do raio do quinto dia e bem no momento que eles mais precisavam. Ah, mas a gente já sabia que o Gandalf ia aparecer no raio do quinto dia. É, mas tipo, o raio do quinto dia tinha que ser justo o momento decisivo da batalha, tá ligado? Sabe? Então, eu acho que é conveniente assim. Por exemplo, o Gavi não é Deus Ex Machina porque eles saíram atrás do Gavi. Então, uma hora você sabia que eles iam encontrar. Então...
É, não, eu tiro Deus Ex Machina, mas foi bem conveniente mesmo, assim. Mas foi conveniente ao extremo, assim. Conveniente. Ao ponto de eu olhar e falar, né, agora?
A Zoe, eu entendo a forma que ela apareceu, porque acho que seria a forma mais fácil deles confiarem... Eles conseguirem aceitar ela no grupo, pelo menos. Não confiaram que elas não confiaram, né, porque... Na cabeça deles, só tá morando na aldeia quem que é dali da aldeia. Quem tá fora da aldeia e se tem algum humano, ele é renegado e não é pessoa boa. Então se eles encontram alguém que e a aldeia é pequena, eles conhecem todo mundo. Se eles encontram alguém fora da aldeia que não é nenhum conhecido deles, automaticamente eles vão associar com o inimigo. O que fode a cabeça deles é que a Zoe salva, né? Foi porra. Como que é o inimigo se salvou minha vida? Eu acho que se ela não aparecesse num momento crucial assim, ou, sei lá, tirando eles de, sei lá, de uma enrascada, de algum motivo, ou de uma briga, ou de algum perigo natural, ou, sei lá, salvando de um afogamento, se não fosse algo assim que salvasse a vida deles, eu acho que ia ser muito difícil o Marcelo poder convencer a gente que essa galera ia deixar esse pessoal entrar, né, no grupo.
É, não, eu entendo todo esse rolê aí, entendo toda essa parte de...
É igual o Kevin, né? Tinha que ser encontrado, mas porra, justo na hora que eles estão quase derrotados, vilão do Scooby-Doo e...
É, então, eu entendo o desenrolar da coisa. Entendo como funciona e fica bem feito. O problema é o ponto, o exato momento.
Ah, mas é que tem que ter isso pra uma aventura ser uma aventura, tá ligado? Porque se todos morressem ali também acabava a história. Já tem pouca gente, tá ligado? E só um deles sabia lutar, de verdade. Se morre aquele cara, fudeu, tá ligado?
Uma coisa que precisa melhorar no Marcelo, são, que você falou agora de lutar, do você me lembrou, foi as cenas de luta, né? Porque essa, principalmente do Gavin com o maluco, literalmente, principalmente a luta final.
Bom, a do Gavin, eu ainda fiquei naquela de tipo, tá, o momento era só mostrar o quão foda ele era sincronizado com o falcão dele. Funcionou ali. Eu não estava esperando um grande combate, tá ligado, naquele momento. Aquele cara era uma ameaça pro Noah e pra Zoe sem arco. Por quê? Porque eles não sabem lutar. Ele nunca teria sido uma ameaça pro Attila real. Agora, a luta final eu achei confuso pra caramba. Tive uns dois momentos que eu falei, tá, peraí, eu preciso reler. Que eu me perdi, eu achei bem confuso como ela me foi mostrada. Não sei se foi uma coisa minha ou se vocês também sentiram isso.
Total. Eu tive que voltar e reler umas duas vezes, entendeu? Pra tentar entender.
Eu tô aí nessa também.
Em outros momentos também do livro, eu não sei que pra vocês, eu senti, assim, a empolgação na questão de que, os personagens daí estão buscando as coisas, tem um mistériozinho aí, vamos ver como é que vai desenrolar esse grupo. Agora, pela cena de... uma grande cena de ação, sei lá, de uma perseguição, ou uma fuga, ou, sabe, transposição de algum obstáculo natural, sabe? Eu olhei e falei, gente, eu tô temendo zero pra esses personagens, sabe, pela vida desses personagens, o que pode dar alguma coisa errada com eles.
Eu acho que contribui pra isso eles terem sido salvos duas vezes do nada, né? Eu vou bater de novo nessa tecla, mas...
tá vendo, e o Franco volta com a tecla.
Não, mas é porque, tipo, você já teve uma situação de perigo real que o personagem foi salvo do nada. É na hora que tem uma vez, tem duas vezes, na terceira você já fala, foda-se, né? Não vai acontecer nada mesmo.
Tô me lembrando que eu acho que eles foram salvos do nada uma última vez. Vocês falando aí, eu tô me tocando um detalhezinho aqui. Porque a última luta, que é pra ser a luta final ali, ela acaba não acontecendo. Porque tem um evento, cataclisma ali no finalzinho dela ali, que acaba impedindo eles de realmente lutarem. Até que a ideia do pessoal é até fugir, não é ficar lá enfrentando o pessoal em desvantagem numérica. E aí acontece um evento, eles não chegam a lutar. Tô me lembrando. Eu sei que tem uma luta do Attila e do Gavin contra dois capangas que ficavam guardando, acho que a segunda cachoeira, sei.
Três capangas que guardam a cachoeira.
Isso. Aí um é morto com a lança, a distância. A lança do Attila, e os outros dois se enfrentam, né? 2-2, cada um com as suas aves também. Aí fica o capítulo que é pra ele descrever isso, ele fala que a luta parecia uma pintura e tal, mas acaba não tendo o mesmo efeito, né? Ele sugere isso, mas não é do mesmo jeito. Mas também o narrador é o Noah, talvez ele não soubesse descrever isso direito, e a gente fica só com...
Ele não sabe lutar, né?
Eu concordo com vocês também nessa parte da descrição das batalhas, as batalha final eu tive que dar uma relida também, porque eu fiquei pensando que, tipo, uai, que na hora que deu a revoada final, né, deu toda aquela treta que não teve luta, que não sei o que, eu fiquei pensando que eu tava perdendo alguma coisa ali, que eu tinha lido e achei que tava faltando alguma coisa, eu reli, aí que eu entendi mais ou menos o que tava rolando, esse, o rolê todo ali, aí que foi, mas foi meio confuso mesmo.
Bem, já que a gente tá falando tanto, vamos então pra conversar então mesmo do final do livro, que eu acho que é o que deixa aquela expectativa pro próximo, né, e dá pelo menos um norte pros mistérios, né.
Então, vai, já que você falou tanto dele, começa aí, Basso.
É engraçado, porque me deixou com bom, assim, expectativa do que eu quero ver depois, mas de uma certa forma, eu não sei. Teve algumas coisas que eu gostei, teve algumas coisas que eu não gostei. A gente bateu bastante já na tecla no bloco agora anterior de falar da cena de luta, sei lá, um meio anticlimática e confusa, que era o grande momento de você ter uma cena épica, porque você tinha gente suficiente pra fazer uma cena épica, né? Sei lá, eram os 5 do grupo, apesar de 2 não serem combatentes, contra 20 renegados.
13. É um número cabalístico? Não sei. É porque tinham 6 guerreiros de um lado, 6 do outro, e eles abriram um caminho pro Eric, que é o líder, 13. Aí ficou bem marcado. Ele descreve essa cena assim, desse jeito, né? E o cara é meio que um rei, um louco, né? Que subiu no galgou lá, hierarquia lá, e falou, eu sou o rei dos renegados e tal, e vocês me devem obediência. Tanto que os outros personagens, a gente não tem muita ação deles. Esses outros, são coadjuvantes, né? São os bonequinhos de massa lá dos Power Rangers. A gente não tem nenhuma descrição de ação deles, né? Eles só serviram pra abrir caminho pro Eric, e aí tem a revelação lá, eu me lembro dele, era nosso amigo e tal.
Então, cara, tudo isso, cara, eu olhei, isso, porra... O seu inimigo tem que ser a sua, sei lá, sua namorada, os pais dela foram que mataram os seus pais e, sabe, porra,
apesar
cara.
De que aí, honestamente, assim, eu achei que, pra mim, pelo menos, não fez muita diferença, porque eles eram amigos de dar a entender muito a infância, a ponto do Atila nem lembrar de quem o Eric era, tá ligado? É um nome que eu já ouvi. O Eric não reconhece o Noah, ele só reconhece o Noah depois do Noah falar. Então eu fiquei tipo naquela, não é um problema, tá. Assim como, não, porque os meus pais mataram os seus pais. Foda-se, você não tem nada a ver com isso, tá ligado? Não foi o Eric que matou os pais deles, a não ser que tenha alguma história por trás, a gente não saiba. Mas em teoria, tipo, o Eric era só os filhos dos caras, que foi punido também, porque eles também não iam deixar uma criança ali sem pais na vila.
E volta de novo a desconfiança pro lado da Zoe, né? Acho que dá mais uma reforçada nesse ponto. Falar, ela é filha dos caras que mataram nossos pais. Aí fica aquele clima ruim, que coisa, né? Que chata.
Apesar de que também ele virou pra Chloe e falou, você sabia? Ela falou, não. Então eles falaram, beleza.
O irmão dela fala, ela não era nem nascida na época, vocês vão ficar remoendo isso aí. E ela já tinha provado também que era digna da confiança, da lealdade deles ali. Várias vezes, né, durante a jornada. Aí esse último aí, eu falei assim, não precisava, mas tá, foi então, adiante.
Eu até entendo eles perguntarem, porque, tipo, eu até entendo o sentimento deles de terem se sentido traídos por ela não ter contado, saca? Eu entendo o porquê dela não contar e eu entendo o porquê deles, tipo, ficarem, pô, que sacanagem, você não falou, tá ligado, cuzona. Mas não é motivo pra não vou mais falar com você, saia daqui. É só, tipo, pô, foi cuzona, mano, na moral. Só isso.
Depois de ter salvado a vida deles... Né, 47 vezes, e aí... Ainda não é o suficiente pra gente confiar em você.
Eu fiquei com essa impressão mesmo, foi pouco ainda. Pô, ela vai ter que se provar de novo, mais uma vez.
Toda a questão da batalha, quando você acha que vai acontecer, você tem a grande revelação do Noah, que ele tinha, assim, um pássaro que até então ele não tinha, que era o pombo e a revoada daí dos pássaros que fez
todos os pássaros estão ligados a ele.
Tem ali a ideia toda ali que já tinha sido apresentada antes, você fala que legal, e aí você acha que vai elaborar um puta num plano mastermind e de repente é só uma revoada que tipo desestabiliza eles, mas depois já veio sei lá, o ovo chocou. Tem a separação, e aí que você olha e fala assim, então tá bom, tá? Tipo, teria acontecido isso de qualquer jeito, né? Então precisava, talvez precisava do plano todo, né? Porque...
Não, eles teriam matado os caras, o grupo teria morrido antes do ovo eclodir.
Tá.
Mano, eram 12 caras armados até os dentes contra 5, sendo que só 2 sabiam lutar, tá ligado?
Tá. Ainda assim, eu tava
procurando. A Zoe tava no melee ali, ela não ia servir muito como arqueira.
Aí a cena pra mim ficou muito confusa do jeito que ela foi ocorrendo. Tem a eclosão do ovo, e aí você tem a separação da terra e tudo mais. Eu falei, puta cara.
E ele é salvo de novo, do nada, ele cai em cima do ninho.
Bem lembrado. É, eu tava relendo, eu falei assim, eu sei que termina com ele num ninho gigantesco, num lugar alto, inacessível. E aí eu tô lendo, e eles chegam lá pra enfrentar o pessoal, eu falo assim, mas quando é que vai acontecer isso de novo? Eu sei que vai acontecer um troço assim, mas não tem como sair esse ninho daqui, não tem uma justificativa pra ele. Depois dá a entender que meio que o ninho era uma árvore que tava oculta na cachoeira, alguma coisa assim. E ele lá dentro do ninho com a Zoe e o pombo, e ele resolve mandar uma mensagem pelo pombo. O pombo vai virar o pombo correio também ao final, que é o que eu imagino que vai trazer alguns aliados pra ele. A gente tinha falado já de continuação. Eu imagino que ele tenha que ser salvo desse ninho aí de alguma forma, né? Ou pelo pessoal da aldeia. E eu lembro da Maia, que é uma guerreira que ficou lá pra assumir o posto do Átila, né? Quando o Basso fala, a única personagem feminina que tem é a Zoe. Eu lembrei da Maia também, lá do início, lá, mas logo de cara eles já descartam ela, não.
Tem a Babel também, que é a namorada do Átila também, mas também que aparece e tem duas falas.
A Babel fica no papel de esposa que aguarda o regresso do marido e só lamenta a partida dele e fica aguardando que ele volte.
Maia também tem acho que duas linhas também de diálogo dela, que ela vai ficar no lugar e...
É, ela quer ir, mas eles não deixam, porque meio que ela tem a responsabilidade maior de proteger a aldeia toda, né? Se der algum ruim com os renegados quiserem se aproveitar disso aí pra poder invadir a aldeia, eles precisam ter alguém lá forte que seja capaz de comandar os outros soldados que estão lá. Ela é a mais capacitada pra isso, eles pedem que ela fique. Uhum. E ela acaba entendendo também.
Essa parte deles caírem no ninho e aí você descobre que o Noah, que tá fazendo a narração de toda a história, e a gente tá lendo o pergaminho 1, 2 e 3, porque os pergaminhos que ele vai tá escrevendo com lá no coisa e tá mandando agora os pombos e tudo mais. Eu achei que ficou legal isso. Ficou legal, literalmente, ali o cliffhanger, né, que eles colocaram. Literalmente, os caras estão pendurados no penhasco. Realmente, né? De falar, olha, e agora? Pra onde é que a gente vai aqui agora? Que explodiu tudo. Isso foi uma das coisas que eu gostei, sabe? Terminou num momento de tensão grande que abre muitas possibilidades pro próximo livro, né? Tipo, vai vir uma outra galera, tem mais gente, vai chamar... Que tipo de ajuda que vai vir? De alguma maneira ali, vai ter que aparecer alguém, né? E quando aparecer alguém, eu vou ter mais resposta.
No finalzinho, quando eles começam a falar do ovo, que é um ovo vermelho e que emana uma luz e que ele sai uma fumaça estranha dele, eu falei assim, esse ovo não é de pássaro coisa nenhuma, gente. Vai ser um dragão desse ovo. Eu fiquei aguardando sair o dragão. Vão ter dragão aqui.
Era uma fênix pra mim, tá ligado?
Eu tava pensando na fênix, mas tem uma hora que eles falam um som reptiliano que acontece quando o ovo tá eclodindo. Tem uma menção assim, eu falei assim, será que não é de ave nada? É de um dragão isso aí? E as aves vão enfrentar um dragão, sei lá. Mas aí já é muita piração na minha cabeça. Não sei se o Zaniolo vai fazer algo desse tipo, assim.
Poderia ser, mas ia quebrar um pouco da graça de ser o rolê dos pássaros, né? Porque todo link é com pássaro, ele tem um pássaro, criatura mágica. Eu acho que seria mais da hora.
Faz sentido. É, a Fênix também faz muito sentido, né? Pássaro de fogo, tá ligado a... Morte e Renascimento, que eles chegam a comentar em algum momento.
Tem a pena vermelha que veio com o cara desde sempre. Pode ser que foi uma arara, podia, né?
Mas a descrição lá que ele faz do ninho gigante lá deve ser um senhor pássaro, né? E a gente descobre que o...
Esperamos que esse seja, né? Não seja um embuste, né? Igual, sei lá,
águia. Porque
a capa do Zaniolo, vem aquela águia, eu falo... Os caras estão armados com lanças olhando pra águia. Eu falei, cara, tá vindo. É um troço gigantesco na capa. Não, não. Não que uma águia em si não seja um animal que eu acho que merece um certo respeito pra se enfrentar, porque o filho da puta é enorme e armado com garras e bicos pra rasgar carne. Mas eu não sei se é o suficiente pra ter, sei lá, pessoas com lanças apreensivas apontando pra ela.
Talvez isolados, eles nunca tenham visto uma águia tão grande quanto aquela e tal.
Mas eu acho que essa, pelo sininho que o Noah tá em cima, eu espero que agora a gente tenha algum tipo de ave gigante.
E vai ser interessante também a gente...
Que isso, é um apartamento de aves.
A gente vê o Noah usando o novo superpoder telepático dele e tentando entender a ave vermelha, tentando se comunicar com ela o que ela quer e tal. Eu imagino que ele vai conseguir conversar com ela, né? É mostrado ali da revoada, ele entende todos aqueles pássaros ali. Ele chega a comandar ele em alguns momentos também, né? E eu tô imaginando que tipo de diálogo ele vai ter com essa ave aí. Aí pode ser que talvez ela seja o inimigo, eles dão a entender que talvez ela seja o inimigo da humanidade, dos outros pássaros, e que talvez não, que ela seja a salvadora, né? Então eles devem o favor pra
ela. Eu não acho que ela não tem cara, não sei porquê, cara, não tem cara pra me dizer seu inimigo.
Ela tem cara de ser só uma
pra mim ela é
coisa que tá acontecendo.
E um deles vai convencer ela pra ir pra um dos lados, pelo menos foi a sensação que eu tive.
A ave pra mim é tipo aquecimento global, ela existe.
Ela não é boa nem má, né?
Aí ela chega pra destruir na hora que, opa, deu muita merda, aí surgiu a ave vermelha.
Tá na hora de dar um reset no mundo, né?
Vamos colocar aí vem a ave vermelha. É tipo Jesus.
Qual o papel dela agora ali no mundo já destruído? É isso que eu fico assim em dúvida. Se era dar o reset, ela já deu o reset. Ela volta agora pra resetar de novo? Ou pra recomeçar? E recomeçar como?
Talvez não seja o reset, agora vai ser o reboot.
Quem gosta de humano, né? Vamos combinar. É. Quem gosta de humano? Se eu fosse a ave também, eu acabava com os humanos.
Por isso que eu acho que ela deve ser alguma coisa boa. Algo que vai no sentido que vai auxiliar eles a reconstruir esse mundo. Agora, maligna não é, porque acho que realmente quem mais eles vão fazer pra foder essa vida desses caras, né? A galera já tá todo mundo ilhado no topo das montanhas, né? Vivendo em comunidade como era 1.500 anos atrás.
No topo da montanha, porque dá a entender que não existe outro.
Eles não sabem, né? Não.
Mano, todos os que foram procurar morreram, então não existe. É isso que o livro nos dá de informação.
Ah, mas dá pra supor que se as aves avisaram várias pessoas, não é possível que só sobraram essas 100 pessoas no mundo. Dá a entender que esse é o mundo que eles conhecem, não que seja todo mundo que existe.
Deve ter alguém no Himalaia, no Everest, que escapou também da grande inundação.
Morreu congelado.
É, vemos que não pode ser uma montanha muito grande também, né, gente? Porque a galera chegou lá... De boa, né? Tipo, não é um bagulho que os caras tiveram que ser alpinista.
Tinha um prédio lá perto.
Não é que precisa ser um alpinista, tá ligado? Pra chegar até lá.
O topo do prédio tá na altura da água ali. Então não tem muito... Então acho que deve ter... É tipo a gente no espaço, velho. Talvez tenha alguma outra vida aí. Vai que a pomba acha essa galera de outra ilha. Era um Marte do barco, por exemplo.
Aí pode ser. Mas pelas aves não vai, porque deixou bem claro pela seta de aves lá da pomba que ela fala que elas voaram até onde dava... Não estavam aguentando mais de cansaço, voltaram.
Não encontraram nada.
Do mar. Tipo, elas tentaram ir.
Mas aí pode ser tipo a pomba do Noé, por exemplo.
Não, foram todas elas que foram e voltaram, tá ligado? Todas as aves lá, não foi só a pomba.
Não, eu tô falando agora que ele mandou a mensagem, pode fazer tipo a pomba do Noé que foi, achou um lugar e voltou.
Ah,
vai
tá.
Que.
Ou talvez o pássaro vermelho finalmente sirva de montaria e leve ele, sei lá, a outros lugares, a encontrar outro pessoal. Enfim, não sei.
Enfim, qual que é a aposta de vocês pro próximo livro? Vamos lá.
Pra mim vai trabalhar nessa neutralidade da ave, de um grupo tentando convencer ela que ela não deve acabar com a humanidade, e o outro mostrando pra ela que ela deve acabar com o resto da humanidade, e vai ficar nessa dualidade aí, vai já em torno disso, até que no fim vai tomar a decisão, seja lá qual for, que provavelmente é salvar a humanidade. Porque ia ser meio chato a gente ler o livro pra no fim falar, a águia não gostou e matou todo mundo. A águia não, ó, pra ver. Você é meio assim, ah, tá bom.
Airechu, você, o que você acha do final?
Eu sou péssimo pra prever final de coisa assim, gente. Não faço ideia, sei lá, o Noah vai conseguir escapar...
Eu quero palpites.
O Noah vai conseguir escapar do ninho lá, seja ajudado pelo pessoal da aldeia, ou talvez ele consiga uma aliança com essa ave vermelha, consiga sair de lá. Mas eu não sei o que teria de inimigo, assim, pra poder enfrentar ele e a ave, se ele estivesse do lado dela. Talvez, sei lá, um lance de inteligência, igual você falou, né? Tentar trazer a ave pro lado dele. Aí ele teria que ser um pouco mais inteligente do que a média, mas ele já demonstrou que ele não é tão inteligente assim, ele vai ter que ter ajuda.
E o Sebastião, o que você acha?
Pelo menos o próximo livro vai ter que apresentar realmente o que era esse pacto que as aves fizeram com os seres humanos. E eu acho que não é simplesmente o que foi mostrado nesse livro, que foi, olha, vocês têm uma dívida com a gente avisou vocês da outra vez, agora vocês têm que ajudar a gente. Acho que tem algo por detrás disso que vai acabar revelando um verdadeiro conflito que vai ter no livro. Porque até então, vieram cobrar dívida, tem que ajudar a gente nesse rolê, e que rolê é esse? Vai nascer uma ave muito louca aí, o que ela vai fazer? A gente não sabe. Tem que se apresentar agora o verdadeiro conflito, né? Do que tem que ser resolvido nessa trilogia, aí na trilogia dos pássaros. Ou o que levou os pássaros a avisar os humanos, e de uma certa forma eles devem ter ou de culpa, ou de conhecimento sobre o que aconteceu. É, e aí vai ter que ser revelado agora, né, no livro 2.
Até porque também não tem um vilão, né, ainda. O Eric não é um vilão até então, querendo ou não, ele tem
não,
13 ixi. Pessoas contra 100 da vila, tá ligado?
O Eric é tão vilão quanto o Theon Greyjoy era vilão do Game of Thrones.
É, né? Ele pode ser um problema? Pode, é um vilão? Não.
Não ameaça a vida de tanta gente assim pra ser um vilão.
É, deve aparecer um urubu negro enorme pra poder enfrentar... A ave vermelha.
É verdade,
a ave
cara.
Vermelha
tá
representa
faltando,
a vida
aparecer,
e tal. E esse urubu representa a morte, a destruição e, enfim. Aí é uma guerra cósmica entre as duas entidades e tal. E isso, eles vão ter que contar com a ajuda dos humanos pra qualquer coisa. Nem que seja pra servir de bucha de canhão.
Isso
entre
que
as duas
falou
aves.
Traz uma coisa aí, cara. Como é que não tem aves... Todas as aves são boazinhas, são legais. Tá faltando as aves aí do capiroto, tá ligado? Falar, ó, a gente não curte se recolher dos humanos, não. Porque até agora, todos que se apareceram, linkaram com os humanos, falaram, vamos ajudar, a gente é nós, aí, irmão.
Cadê os corvos? Cadê o urubu que eu falei? Tá faltando bicho aí.
É, então, tá faltando.
Tão botando esses passarinhos aí, corvo, urubu do mal. Olha o estereótipo que vocês estão fazendo dos passarinhos.
É, fora que também tem o ponto de que os animais são neutros, galera. Vai ser, eles estão ali pela natureza.
Isso é influência de Paul, claro, muitos anos.
Não tem eixo moral.
Botar, sei lá, um periquito do mal. Imagina um periquito gênio do mal.
Não dá, é colorido, é fofinho.
Não, nossa, mas agora, eu vou fazer minha própria versão da trilogia dos pássaros agora com um periquito do mal. Prepare o Marcelo.
Eu acho que tem que aparecer talvez algumas aves que são malignas, ou que pelo menos tem uma agenda talvez maligna. Porque até então as aves... A gente acha que elas são... Por mais que o Du fale aí da questão do eixo de moralidade, a natureza ser neutro... A gente viu que elas, as que ajudaram por conta própria estavam do lado dos mocinhos, as que estavam do lado do bandido estavam sendo dominadas porque elas não queriam, né, agir contra eles. Tem uma certa moralidade aí meio que se desenhando pra falar que as aves ajudam quem são pessoas boas.
E se os bandidos tentarem dominar a ave vermelha?
É, mas eu acho que é isso que vai acontecer.
Eu acho que inclusive talvez seria um bom final pro segundo livro, assim, que é aquele livro que dá tudo errado. Tipo um Império Contra-Ataca da vida aí. Eu acho que seria um bom caminho pro segundo livro da galera do mal aí, entre aspas, conseguindo dominar a situação. Porque até porque a galera da vila é um bando de bundão, né? Então, da aldeia, né? Um bando de bundão, então...
Parte, porque a gente vê que o Atila luta pra caralho. Provavelmente não é o único. O Atila e o Gawain, provavelmente eles não são os únicos que lutam pra caralho.
Pelo início, a descrição do início, eles são bem acima da média, assim... Pelo que fala dos dois no início.
É a admiração do Noah, gente.
O Noah
exagera.
Pelo que o Noah fala, né?
Noah fala de... Eu acho que ele exagera muito quando ele vai elogiar tanto a Zoe, que ele fala, ela é linda, ela é misteriosa, ela é inteligentíssima. Acho que ele exagera muito.
Tanto que ninguém mais tá achando ela linda, maravilhosa, além dele, né?
E ele fala isso o tempo todo, né? Fala, será que ela é tão linda assim do jeito que ele fala? É porque ele tá tão caído por ela que ele não consegue falar, essa é a melhor garota do mundo ever, né? E o Atila também, ele tem uma admiração de irmão pra ele, né? Meu irmão é heróico, ele luta, ele é o líder lá dos grupos de caça, então ele tem uma admiração louca pelo irmão dele. Tanto que a Zoe até fala, você fica admirando seu irmão, mas é porque você queria ser ele. Mas não, você tem que tentar ser você mesmo. Tem um momento que ela dá um conselho lá pra ele nesse sentido, assim, em que ele tá lá falando do Átila. Tanto assim, do Átila pra ele merecer essa admiração do irmão dele, até então, né? Só ficou sugerido.
É, mas o Gavin também, que é o mais neutro aí, a descrição dele é bem parecida com o Átila, né?
Muito, né? Inclusive, quando ele apareceu, eu acho que deu uma boa diminuída no Átila.
É, porque eles são basicamente a mesma pessoa ali.
Muito parecidos, né? Porque apesar da Zoe ser muito boa, acho que pela questão dos pontos que elas são muito boas, muito boa, é diferente, já ajuda já a você criar uma distância entre os dois. Agora, quando apareceu o Gavin, os dois lutam mesmo estilo, um estilo muito parecido, corpo a corpo, tem mais ou menos as mesmas atitudes, quer dizer, eu falei, cacete,
mesma,
né, cara?
Tipo de ave, por aí vai.
É, os dois têm ave de rapina, né, tipo, uma águia e um falcão, né? Apesar que o falcão ser bem menor do que uma ave, né, mas... Ainda assim.
Mas faz sentido eles serem parecidos, assim, pela história dos dois ali, cresceram juntos e tal.
Sentido faz, mas que meio que.
É, quebra pra gente, assim.
Um acaba tirando um pouco da força que o outro poderia ter de impacto no público, né? Como são muito parecidos.
É, até porque, como o Átila foi apresentado primeiro, a gente acompanhou ele há mais tempo. Na hora que chega o Gavin, ele é tipo Átila 2.
Ele só tem o tempero a mais da vingança. Perdi meu irmão, quero vingança. Tanto que ele vai ao extremo com essa busca de vingança dele. É, não tanto que o pessoal acaba segurando ele lá depois da tortura e tal que ele tem lá com um dos renegados. Ele fala: agradeço por não ter te matado, vou só te deixar preso aqui, amarrado.
Sozinho, de frente pro mar, todo cortado. É, agradeço, só que bonzinho.
Tudo que eu sempre quis, inclusive.
Qual que é a sua ideia do próximo livro?
Vai ter a dominação dessa ave vermelha aí, porque não dá pra desenvolver a ideia dela dois livros direto, assim, não dá pra guardar o mistério tanto tempo. Então tem que revelar alguma coisa nesse segundo agora, pra gerar um conflito com essa ave no final do segundo, pra resolver no terceiro. Eu acho que ela vai ser, de alguma forma, dominada aí. Porque não é gratuito quer dizer, espero que não seja gratuito os carinhas dominarem aves.
Vamos ver aí o que o Marcelo vai aprontar pra gente no livro 2, que ele já está escrevendo, de acordo com ele, e aí não sei se ele publica agora em 2018 ou não.
Outra coisa que eu tava pensando assim, tal do Templo dos Ventos tem zero importância, né, na história, quase. É só esse inicinho mesmo. Eu achei que ia ser uma coisa bem maior,
cara,
bem mais importante,
Game
assim.
Game of Thrones, que é a canção do Gelo e Fogo, mas todo mundo chama de Game of Thrones e GG. Tá ligado? Que é só o nome do primeiro livro. Mas ficou.
É o primeiro livro, é o ponto de partida. O ponto de partida é o Templo dos Ventos, aí faria sentido. É porque a gente sai de lá e praticamente deixado de lado, né? Sai de lá muito rápido, muito cedo. Aí não tem um retorno, né? Se tivesse o retorno nesse primeiro livro, com um problema maior pra ser desenvolvido depois, mas não tem o retorno. Aí acho que por isso que fica um pouco estranho falar, mas cadê o mais do Templo dos Ventos? Mas não que fosse necessário também. A história acho que funcionou sem, com ele apenas de ponto de partida ali.
Não, eu também acho que funciona assim, mas aí na hora que eu vejo o título, penso que, ah não, talvez precisasse de mais assim, né? Porque...
Eu entendo, saiu muito rápido, né? A gente sai muito, muito cedo do Templo dos Ventos e não vê mais ele, né?
E ele não tem importância na história de fato, assim. Ele é só o lugar que apareceu a ave.
Ele tem importância religiosa pra aldeia também.
Não, mas não é explorado, né?
Onde tinha um lugar pra águia pousar, feito em forma de T. Quando eu achava que ela era gigantesca, fazia mais sentido.
Um puleiro gigante, né?
É, depois, agora não, agora pode ser só uma antena, mas tudo bem. Essa foi a nossa discussão sobre o Templo dos Pássaros, a trilogia do vento aí. E eu queria agradecer muito vocês por terem vindo aqui, Bruno, Pikachu, não, pera, errei.
É outro Pokémon.
Quem é Bruno?
Frango, Arexu, obrigado por vocês terem vindo.
Ah, hoje eu tenho jabás, olha só que bonito. Nossa,
sempre tem jabás, se os jabás estão no ar ou não, são os 500.
Agora os jabás estão todos no ar e funcionando. Olha que maravilha. Está aqui
pela
agora
primeira
falar
vez
que temos coisas de volta. Estou falando de literatura novamente. Olha que beleza, meu povo. Eu estou lá no YouTube, no canal Estamos em Obras. Não sei quando vai sair esse podcast, mas já vai ter vídeo lá saindo regularmente, falando sobre livros, discussões. Tô experimentando uns formatos novos ainda, então vou chegar a um modelinho bacana. O meu blog tá funcionando novamente, olha só também que bacana, estamos em obras.com.br, que ele vai ter crônicas lá dentro, tem umas coisinhas minhas lá, e eu tô fazendo um desafio com um amigo meu, então toda semana alguém posta uma crônica baseada numa música, e é o outro que escolhe a música dele. Então, quando a gente tá gravando aqui, por exemplo, a última música que eu escolhi pro um amigo meu foi Açaí, do Djavan, aquela música que não faz sentido nenhum. Aí ele fez...
toda a música do Djavan.
É, ele compõe açaí, no, faz menos no sentido
saco
ainda.
De palavras, saca?
Uhum. É. O estilo dadaísta.
É, exatamente. A gente tá fazendo esse desafio lá e postando algumas crônicas também aleatórias. E tem o Instagram do Estamos em Obras também, tá funcionando, é canal Estamos em Obras. Então a gente tá voltando aos pouquinhos aí. E se você quiser me ver falando besteiras, mais besteira do que literatura, tem meu Twitter, que é o @ofrango. E assim, agradecer, né, novamente o espaço aqui no Covil. Tô quase de casa, tô abrindo a porta da geladeira com o pé já. Eu fiz isso literalmente na casa do Basso, então eu tô bem em casa mesmo.
Caralho, né? O cara, ele já até esqueci, mas eu não agradecer. Vai, foda-se, vai pra essa merda quase toda semana mesmo. Agora, a parte boa é que finalmente, desde a primeira vez que o Frango veio gravar, tem o blog dele com o canal dele voltou, cara.
Putz. É, olha só que milagre.
Depois de 18 covers de livro que ele participou, ele finalmente, gente, vocês vão ver que é verdade tudo aquilo que ele disse. Ele realmente tem um canal.
Tem tipo 2 anos que eu já conheço o Frango, é a primeira vez que eu vejo esse vídeo no canal dele, mas então, tamo lá.
Exagera não. Tem 1 ano só que ele tá parado.
Parado.
Estava em obras, gente. Olha o título.
É, ele...
né?
Muito bem, então, Sr. Frango. Muito obrigado por ter comparecido novamente aqui. E agradecer também pela primeira vez alguém que a gente tava querendo trazer faz tempo, que era o Sr. Airexu, que já é um ouvinte muito antigo já do Clube de Livros. Por favor, aproveite esse momento para fazer uma consideração final e também para falar um pouco mais do seu podcast e do seu site.
Pois é, gente, eu era ouvinte do Covil de Livros há muito tempo, fã do Caldela, né, aqueles fã louco, fanboy do autor.
Ah, era você que ouvia a gente, então.
Eu também.
Eu sei, mais dois.
O Gustavo e o Andrei.
A contagem de downloads, um lá era meu, lá nos episódios antigos, um era meu. Tô na internet também, eu posto resenhas e faço as indicações no blog, juntamente com alguns amigos meus, é o multiversox.com.br. Lá você vai encontrar resenhas de livros, principalmente, mas também de quadrinhos, indicações de bandas e coisas do tipo. E a gente também tem um podcast lá, o Multiverso X. Onde que a gente tenta fazer a mesma coisa também, mas no formato de voz, sempre comentando alguma obra, indicando para os ouvintes também. Geralmente coisa que a gente está consumindo, que a gente gosta e tal. Você me encontra também no Twitter, @_airexu, mas eu não tuito muito, eu dou mais RT, mas é só coisa boa que eu dou uma selecionada, fica à vontade para seguir e puxar assunto.
Aproveitando, Airexu, eu sou podcaster freelancer, tá? Eu só aceito convites para participar de podcasts dos coleguinhas. Agora que acabou o Covil de Livros... Acabou o Covil, não. Covil tá
caralho!
Vivo.
Ok, então. Agora acabou, gente. Eu não queria falar nada para vocês, tá? Mas essa foi a última publicação do Covil de Livros.
Acabou o Cabuloso e o Livrocast, que eu aparecia lá também com frequência. Tô carente de podcast, tá? Aquele que se convida pro podcast do coleguinha.
Esteja convidado, Frango, pra aparecer lá no Multiverso X, entrar na nave com a gente. A gente tem uma brincadeira lá com a nave, interlúdio. Tem inteligência artificial que interage com a gente, a Holly. Ela é desbocada, mas putz, é gente fina. Holly, eu tenho medo também de ser ejetado da nave a qualquer momento enquanto a gente tá lá.
Mas é muito legal, cara. Eu gosto bastante de participar lá. Principalmente também por conta do Júlio, do Ace, e mais principalmente com os da Holly, né? Eu chamo ela de Raul por algum motivo.
Holly.
Porque o Covil de Livros, vocês sabem como é que é a gente de nomes, né? A gente faz tudo isso. Mas é muito bacana. Inclusive, é uma coisa muito engraçada, porque quando eu converso por DM com o Multiverso X pra combinar as coisas, eu não sei quem que responde, não sei se é o Ace ou alguma coisa, mas ele fala comigo como se ele fosse a Holly. E eu acho muito engraçado isso, tá ligado? Tipo, foda-se, eu mantenho a brincadeira. Eu tô conversando com a Holly, tá ligado? Não é bom. Gente, vamos ouvir então lá também o Multiverso X. Né, eu participei de alguns deles, a gente falou sobre os defensores já, falamos sobre o Stranger Things, o pessoal faz um material super bacana. Aproveitando, todo mundo tá fazendo também suas divulgações, Du, fala pro pessoal onde pode encontrar a gente.
Então, vocês estão aqui, vocês meio que já encontraram a gente, né? Senão vocês não estavam aqui. Então, vocês continuem que vocês estão no caminho certo. Vocês não acharam...
Acabou o jabá, olha só. Foi o melhor jabá de todos.
Vocês continuarem. Se no Google escreve com Viu Geek, vai aparecer a gente. Tá ligado? Em algum lugar.
Escrever Nós no Vento, Pet Hot, podcast também aparece.
Aquela coisa, joga no Facebook Covil Geek, Covil de Livros, joga lá no Twitter Covil Geek Oficial, porque tá sempre um passo atrás,
exatamente.
É isso
mesmo. E vocês acham a gente em todos esses lugares. Tem e-mail também, caso vocês sejam muito hipster assim, que gostam de mandar e-mail, qual que é o e-mail, Vaz?
covilgeek@bol.com.br, tá sempre um passo atrás. Bom,
gente, só traz pra caralho.
Caralho, é o covilgeek@covilgeek.com.br.
Continuando nossa campanha da Leia Novos BR, trazemos aqui hoje pra falar dos seus lançamentos, dos seus novos projetos, a Soraya Coelho. Diga olá pro pessoal, Soraya.
Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Basso.
Ah, que saudade de você que eu tava. Nossa.
Soraya, que está com seu novo livro, Aletheia. Um livro maravilhoso que, aliás, eu devo falar logo de cara, já que eu adorei a capa dele, achei muito bonita. Tá muito moderna.
Nossa, Kaique Guerra, maravilhoso. Capista que transformou esse livro num livro vendável.
Ah, realmente, a capa é, puta, maravilhosa.
90% do apelo dele é a capa.
Mas fala um pouquinho mais pra gente, então, sobre esse livro de contos seu, Aletheia. Como é que ele se organiza, tem uma temática, quantos contos são, como é que surgiu, você tá escrevendo desde quando? Conta um pouquinho pra gente sobre...
O Aletheia tem 10 contos no total, são contos bem curtinhos mesmo, bem dentro daquela ideia de conto como uma narrativa rapidinha. Ele tava sendo escrito, na verdade, há 3 anos. Comecei ele em 2015, fiz os primeiros contos, eu deixei eles de molho durante 2016, e aí quando eu entrei na oficina Toca, do professor Marcelino Freire, entreguei esses contos para ele e criei outros que acabaram entrando no Aletheia. Quando ele nasceu, ele tinha uma carinha muito feia, era um patinho feio, mas com algum potencial. E aí, durante a construção da oficina, e daí a importância de estudo dos escritores, gente, é muito importante.
Nossa, o Marcelino Freire é fantástico. Ele, várias vezes, ele já veio aqui pra UFSCar. Eu já tive a oportunidade de pegar umas 2 palestras com ele. É um fofo.
Nossa, ele é maravilhoso. Ele é um professor maravilhoso e... esse curso em especial foi um presente, literalmente, porque eu fui bolsista do Marcelino. Tem um programa de bolsas para Toca e eu tinha entrado em contato com ele em 2015. Eu achei que ele tinha esquecido o contato e não. Em 2016 ele entrou em contato, falou: você ganhou uma bolsa integral. A oficina fez toda a diferença para a Aletheia e para tudo que eu escrevo a partir de agora, depois.
E a temática dos contos? Porque eu sei que muitas vezes você tem uma pegada meio que de fantasia, né? Como na Alice no Fim do Mundo. Esses contos também, eles são fantásticos, são realistas? Como é que eles são?
Eles são contos mais na pegada que é bem a veia brasileira, né? Naquela pegada mais realista, mais crua. E aí os 3 últimos, eles descambam um pouquinho mais para fantasia. Eles têm esse crescendo que eu nem tinha percebido. Foi um toque da Jana Bianchi, inclusive, que surgia esse crescendo de saindo do realismo e partindo para fantasia. Tanto que eu faço um linkzinho com a obra que eu escrevi agora para Nana, que vai ser o próximo livro. Quem estiver atento saberá mais para frente.
Eu sei que o livro tá na Amazon, mas ele foi publicação independente? Você fez por alguma editora?
Foi publicado independente. Teve a revisão da Diana, que é minha amiga do MBA, uma revisora maravilhosa. Passou pela mão da Jana Bianchi também, foi meio que minha preparadora, editora. Revisão do Cícero, né? Porque marido tem essa função.
Ixi, eu sei bem também. Eu também tenho que revisar às vezes os textos da Domênica. Conheço. Me faço um com você, Cícero.
Publicado pela Amazon, que é minha queridinha. Tá lá disponível desde o finalzinho do ano passado.
Eu sei que não foi a primeira coisa que você publicou, você já teve outras publicações também. Se me engano, você teve um conto ou uma coletânea, alguma coisa lá num livro que era de fadas, alguma coisa assim.
Isso é um conto, na verdade. Participou daquele primeiro concurso da Amazon de literatura brasileira. Acho que foi o Brasil em Prosa, foi o primeiro concurso que a Amazon lançou. E aí eu tinha um romance não terminado, mas nos moldes de alta fantasia, fadas e tudo mais. Tinha um primeiro capítulo bem estruturado, que já contava uma história em si. Dei umas ajustadas, umas cortadas para caber no limite deles, e lancei o Canções, Diáspora das Fadas, que é um conto que teve uma boa recepção, inclusive, é bem bacana. Não é o meu conto preferido, mas parece ser o preferido da maioria das pessoas, né?
Pra mim, depois de Alice no Fim do Mundo, é difícil pra mim ter superado um outro conto seu. Eu ainda não li o Aletheia, já comprei, mas ainda não li. Agora, pra superar o Alice, fiquei surpresa agora com essa informação do Diáspora das Fadas, seu preferido.
É um conto normal. Alice no Fim do Mundo é bem melhor mesmo.
E esse também tá disponível na Amazon, né?
Isso, ele tá disponível na Amazon também.
Então podemos esperar agora em 2018 novas publicações sobre ele, né? Pelo que você falou agora do episódio da Nano. Vai demorar ainda? Como é que vai ser?
Esperamos, né? Entre esse ano e o próximo sai alguma coisa. Esse ano provavelmente eu vou transformar a casinha que tá toda feia e mal acabada em alguma coisa legível.
Eu espero que quando você publicar, você venha até aqui e nos conte mais sobre isso.
Sim, senhor.
Obrigado, Soraya, por ter vindo aqui falar pra gente. Agora vamos decidir lá do pessoal do Corpo de Livros.
Beijão, Márcio. Obrigada pelo convite.
Então, gente, obrigado por todos vocês terem participado e a gente se vê daqui a 15 dias.
Gravando.
Já é pra gravar?
É. Esse frango vai deletar um menino rebelde.
O editor alinha depois as faixas lá.
Ah, foda-se o editor, quem se importa com ele?
O editor se vira, ninguém gosta dele.
É, ninguém gosta dele.
Quanto mais trabalho depois pro editor, melhor. O editor, inclusive, tá aparecendo umas linhas sonoras bizarras aqui no meu gravador. No momento de silêncio, eu acho que é alguma interferência do capiroto, aí você tira, tá?
Tudo bem. Deixa uns 10 segundinhos de silêncio aí.
Meu irmãozinho tá tocando bateria, depois você tira.
Eu botei um ventilador ligado aqui no microfone.
No microfone, né? Nem em mim, porque tá frio aqui. Eu vou deixar só o microfone pra ele não esquentar.
Igual o Ezequias fazia.
É.
Gente, você aqui, você tá com o microfone enfiado dentro do ventilador? Ele é ator, peraí. Obrigado.
Você por acaso tá gravando com o microfone enfiado no cu? Ah, é, desculpa, deixa eu tirar aqui. É. Vamos começar então?